Oi, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios de Vatican News o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta. Orani, que alegria tê-lo conosco mais uma vez. Bem-vindo a Roma.
Muito obrigado, Silvonei. É uma alegria retornar aqui a Roma, dessa vez para o consistório. História pública que teremos amanhã e depois, além da entrega também dos pares aos novos arcebispos, e poder participar desse momento bonito da igreja.
Começamos justamente do que nós teremos amanhã, o consistório. O senhor já teve essa experiência do consistório. Partimos do colégio cardinalício para chegar, então, à existência dos cardeais. Por que a existência desse colégio cardinalício e quem são os cardeais?
Aliás, a Vatican News publicou uma bela reportagem sobre os cardeais, sobre o nascimento e um pouco aquilo que também o Papa agora mudou um pouco a configuração do colégio cardinalício, né, com relação aos cardeais bispos, né, aumentando o número. São realmente uma bela experiência. Os cardeais que nós temos hoje são justamente como que o Senado do Santo Padre, aqueles que são os conselheiros próximos do Santo Padre e que nasceram dos párocos de Roma na época, que junto com o bispo de Roma tinha essa responsabilidade, essa missão. Por isso que cada cardeal tem também um título, ou diaconal, ou presbiteral, ou episcopal de Roma, ou das suas sedes sububicárias. Eu creio que são realmente essa presença dos cardeais, tanto os que residem nos seus países, como aqueles que residem aqui em Roma, para estar assim, atento às necessidades e preocupações da igreja, tendo essa universalidade como horizonte. E a preocupação com a igreja, sentindo com a igreja e caminhando em unidade com o Santo Padre.
Amanhã nós temos, então, a entrega do barrete, do anel, da criação desses 14 novos cardeais. Alguns deles não mais votantes, ou seja, com mais de 80 anos. E esse colégio cardinalício, qual é realmente a função, então, como cardeal do qual o senhor faz parte em relação ao Santo Padre?
Lembrar, né, que o Santo Padre escolhe alguns que já passaram dos 80 anos também para homenagear um pouco o trabalho que fizeram pela igreja e também a missão que desempenharam, né? O Santo Padre também tem feito isso. E o Santo Padre também tem escolhido criar cardeais vindo das diversas localidades do mundo, dando essa universalidade da igreja de locais que nunca antes tiveram cardeais, né? Mas demonstra um pouco a igreja presente, tanto no ir como também no trazer as preocupações. Além, evidentemente, do aconselhamento do Santo Padre, além de estar junto também aos vários dicastérios, né? Os cardeais fazem parte às vezes, como conselheiros ou até mesmo como prefeitos dos vários dicastérios, também tem a missão de votar também quando fica vacante a sede apostólica e, sem dúvida, são eles que acabam governando a igreja naquele momento da sede vacante, mas, ao mesmo tempo, né, essa comunhão, essa preocupação de estar junto com o Santo Padre, suas necessidades, suas preocupações, nesse encaminhamento da igreja naquilo que precisa hoje ser essa presença no mundo.
Quer dizer, conselheiros do Santo Padre, podemos dizer assim também?
Sim, claro. É isso que eu acabei de dizer, de uma maneira um pouco mais diferente, mas são os conselheiros do Santo Padre que assessoram o Santo Padre em todas as necessidades e preocupações, sendo que cada cardeal também tem assim, certas funções específicas, né, que vão trabalhar um pouco na direção ou do clero, ou do episcopado, ou da educação religiosa, ou da missão, né, ou mesmo traz as preocupações de onde estão. Enfim, são homens que o Santo Padre escolhe para estarem ao seu lado.
Inclusive, está sendo criado cardeal também nesse consistório, Dom Konrad, que é o esmoleiro, né? É uma figura que muitas pessoas nem conhecem, mas que o Santo Padre dá hoje um grau muito específico, ou seja, a caridade do Papa vai ser guiada por um cardeal de agora para frente.
Sim, esse realmente foi um sinal muito bonito que o Santo Padre deu. O Konrad, ele esteve no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, como cerimoniário, um dos cerimoniários do Santo Padre. Depois o Papa escolheu para esmoleiro, né, ou seja, para poder ser responsável de arrecadação de fundos e ajudar os pobres, né, e tem feito isso nessa nova etapa que vive a igreja, e agora o Papa o cria como cardeal. Então esse trabalho demonstra bem toda a linha do pontificado do Papa Francisco, de dar prioridade aos pobres, de pensar nos necessitados, nos excluídos, e para isso agora tem um cardeal né, que agora foi criado, foi nomeado, para poder levar adiante essa missão em nome de Santo Padre.
E quando o Papa Francisco colocou Conrad como esmoleiro, disse que no seu escritório nem mesa e cadeira precisa, porque você não tem que trabalhar ali dentro, mas trabalhar no meio dos pobres.
Sim, exatamente. E tem feito isso, né? Ele sai para encontrar os pobres onde eles estão. Nos aniversários do Santo Padre e outros momentos, leva os pobres para uma refeição junto com o Santo Padre, leva, na época do frio, né, cobertores, roupas de frio. Vários passos foram dados, né, como por exemplo a questão toda, de lavar as roupas, do banheiro um pouquinho melhorado relacionado à São Pedro, enfim, essas preocupações de dar um olhar carinhoso, né, de ver no outro um irmão, né, que necessita de atenção para poder ter uma vida um pouco mais digna.
Mas isso a gente vê também que o senhor no Rio de Janeiro faz parte dessa visão também, de estar próximo àqueles últimos.
É sempre uma grande angústia, né? Que alguns a gente consegue tirar um pouco da situação que está, outros que são esses dependentes de crack, de muitas vezes de drogas, etc. A gente quase que não tem muita ação, a gente apenas uma presença ali junto, né, para poder ser uma presença que às vezes um ou dois que resolve sair dessa situação, mas deve ser uma constante, de poder oferecer uma possibilidade de sair da situação que está para uma vida um pouco mais digna. Né, tanto os que estão nas ruas e que às vezes só querem um lugar para fazer higiene, para ter a sua higiene normal, querem depois um lugar para trabalhar, um lugar para morar, né? E nós acabamos encontrando depois, durante as idas e vindas, algumas pessoas que conseguiram um aluguel social, que moraram em alguma casa, algum apartamento, né, tudo mais. É um universo muito grande de situações, né? E que a igreja precisa estar próxima, e essa proximidade vai encontrando caminhos.
É possível resgatar essas pessoas, então?
Sem dúvida, possível é. É possível, aí temos visto pessoas, inclusive na catedral, inclusive até se formou uma banda de música e um coral com os moradores de rua, e que cantam até em inglês, porque são pessoas que às vezes são certas, têm até cultura, mas devido a várias situações, perderam o emprego, perderam a casa, perderam a família, né? Então vai se promovendo através desses gestos, tanto a si mesmos, como também, né, dando passos para poder encontrar seus caminhos.
Essa atitude do Santo Padre de diversificar o máximo possível o colégio cardinalício, o senhor falou antes também, de realidades onde nunca tiveram um cardeal e hoje o cardeal se faz presente dentro do colégio. Qual é a visão do Papa para isso?
Eu creio que é o que eu disse, né? Uma universalidade da igreja, e ao mesmo tempo trazer dos confins, de vários locais onde nunca ouviu-se falar de um cardeal, né? Trazer as notícias, as preocupações da igreja, onde estão situadas essas dioceses, esses locais, de onde vêm esses antigos cardeais, esses novos cardeais, né? De locais que nunca antes, né, tiveram essa oportunidade. E além do mais, eu queria levar também as preocupações do Santo Padre, da igreja, para esses locais também. É uma via de mão dupla, né? De trazer e de levar também as preocupações. Eu creio que isso também dá ao mundo a visão da igreja, né? Ou seja, não está concentrada apenas em Roma, com os cardeais da Itália ou da Cúria Romana, mas de realmente essa universalidade bonita da igreja.
Rompe um pouco um protocolo de tradição, podemos dizer?
Eu creio que cada momento rompe com algo que vinha do passado e, ao mesmo tempo, é uma continuidade, né? Porque acho que essa ideia do Colégio Cardinalício, embora tivesse nascido justamente com os párocos de Roma, era o jeito de ver também essa assessoria do Santo Padre. Mas com o crescimento da igreja era necessário também expandir o Colégio Cardinalício. Expandiu até um certo ponto. E agora o Papa Francisco vem com essa proposta de ver que também deve expandir ainda muito mais, trazendo novidades, né? Então, é continuar um pouco aquilo que é protagonismo dos cardeais, mas ao mesmo tempo rompe com apenas com essa visão mais próxima para ir mais longe.
Eu trago perguntas que nós recebemos aqui na nossa redação. O Brasil não foi contemplado com nenhum cardeal. Algum motivo?
Não, acho que o Santo Padre tem um certo número de vagas, né? E ele deve escolher no mundo inteiro quem justamente é chamado, quem ele chama para compor o Colégio Cardinalício. E ele tem uma visão do mundo, ele tem uma visão de todo o planeta. Então ele vai ver quais são as regiões que ele precisa contemplar e dar uma atenção maior com relação ao Colégio Cardinalício. Não é depreciar nada do Brasil, pelo contrário, mas é uma questão de escolha e de possibilidade.
Nesta sexta-feira nós temos a solenidade dos apóstolos Pedro, Paulo e a bênção do Palio, que depois será entregue aos senhores arcebispos nas suas arquidioceses. Um pouquinho do Palio, né? A gente vê essa estola branca.
Através da história teve vários formatos o palio, né? Que uma capa que se colocava antigamente, mas que o significado hoje é essa unidade com o Santo Padre e trazer as ovelhas sobre os ombros também, feito de lã de carneiro. Além de trazer as ovelhas sobre os ombros, também essa unidade com o Santo Padre em cada arquidiocese, porque sabemos que cada arcebispo tem uma responsabilidade na sua arquidiocese, ou seja, tanto na sua diocese enquanto tal, como nas dioceses também sufragâneas, como nós chamamos, né? Hoje as dioceses estão ao lado dessa arquidiocese. Então, é toda uma maneira da igreja se organizar, né? Arquidiocese, diocese, e o arcebispo tem essa missão de ter um pouco essa presença, né, de preocupação com as dioceses e também de ser sinal de unidade com o Santo Padre. E o palio é esse sinal de comunhão, de unidade e principalmente de levar as ovelhas sobre os ombros.
E nesse ano temos somente um arcebispo brasileiro, Dom Ayrton.
Sim, que acabou de tomar posse agora em Mariana, né, e deu aqui, acabou de sair de Campinas e foi para Mariana, né? Então, cada vez que um arcebispo deixa a sua sede, toma posse de outra, ganha outro palio novo, justamente.
Ele deixa o palio, então, na arquidiocese que ele estava antes?
Não é necessariamente deixa o palio, né? Porque o palio acompanha o bispo, o arcebispo, onde ele vai, né? Isso já é uma certa tradição, né? Então, ele costuma levar consigo. Ele pode até deixar se quiser, né? Mas o acompanha. Mas em cada nova arquidiocese, quando acontece isso, ele recebe o novo palio.
Nós estamos conversando com o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Urani Tempesta. Dom Urani, estamos vivendo um momento particular agora. Falamos da atualidade, porque o Brasil em festa ou em tristeza, não sei, com a Copa do Mundo. Hoje nós temos futebol. Hoje nós temos o Brasil, que eu não sei que notícia nos traz do Brasil, se realmente estão parando na hora do futebol. Que sensação o senhor tem desse ano com o futebol?
É claro que o brasileiro tem toda uma preocupação e uma ligação muito grande com o futebol. Ainda hoje as empresas fazem um momento de parada, né, para a pessoa assistir o jogo. Alguns dão folga aquela tarde ou aquela manhã, ou até o dia todo, para as pessoas. Depois compensa de outra forma, né? O movimento no trânsito no Rio de Janeiro, por exemplo, fica tranquilo naquele momento do jogo, né? Inclusive, conversar com uma pessoa que tinha vindo de metrô, disse que estava uma beleza, né? Tava quase pouca gente no metrô viajando. Tem alguns que não gostam, alguns continuam a ir e vir, né? Mas há todo um modo de parar e para assistir o jogo e fazer sua torcida, tanto nas casas como também em alguns lugares públicos, né? No Rio de Janeiro nós temos um local ali na Tijuca chamado Alzirão, né? Onde se reúne durante nas ruas circunvizinhas, eles fazem a torcida e ali marca muita gente essa presença da torcida com relação ao Brasil. Mas eu creio que tudo isso pode ser criticado, dizendo assim que é ópio do povo, o povo de se distrair para não ver os problemas, etc. Mas eu sei que isso não muda, digamos, o problema social do Brasil. Mas na dúvida também que a pessoa que passa por dificuldade também merece ter um divertimento e torcer por aquilo que gosta, né? E eu acho que nesse sentido faz parte um pouco da nossa índole de fazermos festa, de termos também essas alegrias, mesmo com os problemas que nós temos e com as dificuldades. Acho que está dentro da nossa alma de poder torcer, poder se preocupar, sabendo que nós temos problemas muito mais sérios para resolver do que apenas uma Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, também faz parte da nossa vida viver momentos de lazer.
Quer dizer que o futebol não é mais aquela anestesia que sempre se falava.
Eu creio que houve vários fatores que as pessoas começaram a tomar consciência. Primeiro foi um resultado fatídico na última Copa do Mundo, que ninguém ousa dizer e comentar, mas do outro lado também os problemas do Brasil com relação à política, com relação à questão social, com relação ao econômico, levou o brasileiro a saber ponderar bastante, sabendo que, né, tem muito mais sério a serem resolvidos do que apenas uma Copa do Mundo. Mas não deixou de ter também as outras torcidas.
Voltando a essa questão da dificuldade hoje dos nossos brasileiros. Estamos num ano eleitoral, estamos vivendo momentos difíceis, mas a impressão que nos dá é que o povo sabe dessa vez o que quer.
Eu creio que há controvérsias, né? Ou seja, o povo sabe que aquilo que não quer, né? Ou seja, sabe das dificuldades que existem, tem sonhos de que as coisas sejam modificadas, mas não está muito claro sobre como fazer acontecer isso, né? Porque ainda não está claro quem é candidato, né? Só temos pré-candidatos para os vários cargos. E ainda há muita discussão se quem vai ser, quem não vai ser, ainda não definiu muito isso. Então, eu queria que quando se definir um pouco quem são os candidatos, tanto para o governo do Estado, como para a presidência da República, como também para os cargos de vereador, para os cargos de deputado e senador, eu creio que também esses aspectos todos irão depois esclarecer um pouco mais, irão fazer suas opções nos debates, as preocupações. Mas o povo hoje está muito mais crítico em relação aos políticos do que no passado, devido a tudo aquilo que é de noticiário que tem chegado sobre as questões do problema de desvio, de propina, dificuldades que existiram no passado.
Qual é o papel da igreja dentro de uma situação como essa?
A igreja, ela tem uma grande responsabilidade, primeiro, de ela ser bastante isenta e não se envolver de puxar de um lado ou de outro, ideologicamente falando. Ela tem que saber ser crítica de qualquer lado, saber ver quais são os problemas que existem e educar o povo para que possa escolher com responsabilidade. Que o povo possa saber que não pode escolher apenas porque alguém mandou votar, ou porque deu algum tipo de favor à pessoa, ou porque está bem na pesquisa, ou porque diz boas notícias, mas poder examinar a vida da pessoa, a proposta da pessoa, se é factível também aquilo que a pessoa propõe, e votar com responsabilidade. Um pouco essa é a missão da igreja. Inclusive, o nosso regional Leste 1, Estado do Rio de Janeiro, no dia de hoje, na reunião que tivemos lá no Rio de Janeiro, era para concluir justamente todo um folheto, tanto para as reuniões de grupo, como tem um pequeno folheto, um folder de divulgação sobre orientações para a votação.
É importante a gente recordar que a igreja no Brasil não tem partido. Mas a impressão que nos dá, vendo de fora, é que sempre tenta um puxando de um lado, puxar do outro, a manga daqui, a manga de lá.
Isso é um sinal daquilo que a igreja tem como responsabilidade de influência. Cada um quer que a igreja esteja do seu lado, né? A igreja está do lado de todo mundo, porém ela não pode estar do lado A, B ou C numa disputa eleitoral, né? Ela não tem partido, como você disse, e as notícias tentam como que manipular, né, a igreja e seus membros para dizer que tirar uma fotografia, um certo pronunciamento. Santo Padre está sendo usado muitas vezes com relação a isso também, né? Para poder, digamos assim, favorecer, dizer, votem nisso porque o Santo Padre apoia, ou porque tal bispo apoia, outras situações assim, né? Ou seja, são situações bastante complexas, sem dúvida, mas demonstram um pouco os prestígios da igreja, né? Como realmente a igreja próxima de alguém pode levar a pessoa de uma ser bem vista com relação às várias questões. Mas temos que deixar bem claro que nós recebemos a todos, escutamos a todos, porém, ao mesmo tempo, sabemos que a igreja procura orientar para que votem com responsabilidade, tanto vendo as questões econômicas, sociais, pessoal, proposta de uma vida melhor para todos, com as questões éticas, ideológicas, em que as pessoas acreditam e divulgam, mas são questões que não podem ser dissociadas. Tanto a questão social como a questão também moral tem que estar muito unidas nesse sentido aí, né? E sem dúvida, juntar tudo isso em algumas pessoas para serem votadas supõe um bom critério.
O senhor, antes de vir aqui para a nossa conversa, o senhor teve uma outra conversa e temos notícias boas também para o nosso Brasil.
Pois é, esse é o repórter que explora bem as notícias de última hora e exclusivas, né? Essa é exclusiva da Rádio Vaticano, sem dúvida, primeira e primeira mão. Eu acabo de chegar agora de uma reunião da Pontifícia Academia para a Vida. Eles estão terminando agora o encontro ali, justamente na sala do sínodo, e falando com o arcebispo Vicente Palha e uma equipe. Eles pediram para que o Rio de Janeiro sediasse no próximo ano justamente um congresso sobre cuidados paliativos, né? A importância da igreja estar convidando tanto a sociedade civil, como os médicos, como também a área científica, como os hospitais, etc., para pensar sobre isso. Eles vão se encarregar de ver as conferências, conferencistas, né, que são de toda a América, né? Ao mesmo tempo terão outros encontros também no mundo afora, terão também nos Estados Unidos, também terão outro encontro, mas para a América Latina, escolheram o Rio de Janeiro, que será na última semana de maio do ano que vem, lá no Rio de Janeiro, né, para poder nós acolhermos, fazemos com muita alegria, porque realmente é uma orientação que a igreja dá de como, diante da dor, do sofrimento, da vida que não há mais medicina possível de curar uma pessoa, de como a pessoa viver bem e ser bem cuidada nesses últimos momentos da vida, sem precisar pensar como às vezes as pessoas tentam recorrer à eutanásia, né? Ou seja, de poder ver realmente que tem a vida, que tem uma beleza e que a vida deve ser vivida desde a sua concepção até a morte natural com dignidade.
Uma última pergunta para o senhor. Nós teremos no próximo mês de agosto o Encontro Mundial das Famílias em Dublin com o Papa. O Rio de Janeiro já foi sede de um encontro como esse e o Papa não se cansa de falar sobre a família, de defender a família, né? De colocar a família realmente como a célula, não só da igreja, mas da sociedade. Que preparação nós temos hoje no Brasil e que visão nós queremos ter de um encontro como esse em Dublin?
O Encontro Mundial das Famílias que nós tivemos no Rio de Janeiro, que inclusive agora em julho comemoramos mais um aniversário. Em julho nós tivemos vários acontecimentos importantes do Rio de Janeiro. Tivemos o Congresso Eucarístico Internacional na década de 50, tivemos a Jornada Mundial da Juventude, tivemos o Encontro Mundial das Famílias, todos os meses de julho no Rio de Janeiro. E aqueles que participaram trazem muitas belas recordações de como foi importante isso para as famílias. Só que os tempos mudam e exigem novas reflexões. Esse encontro agora de Dublin, agora em agosto, vai chegar um momento em que há muitas discussões sobre o tipo de família, ao mesmo tempo a importância de fortalecimento da família, e tantas campanhas contrárias à família. Eu creio que a igreja ela tem uma proposta e que tem que ser levada adiante e sabe da importância, né, de poder ter a família bem constituída, marido, mulher, pais e filhos, que possam passar a fé, a orientação aos filhos para se construir o presente e o futuro da humanidade. Eu creio que cada época que tem esse encontro, a sociedade ao redor tem suas exigências. E eu creio também nesse momento muito importante para se falar sobre a família e fazer propostas concretas de como realmente no meio de tantas propostas contrárias à família, à destruição da família, de poder propor, né, como se pode firmar a família, como pode fortalecê-la, como é que pode ajudar o Papa Francisco, sem dúvida, tem sido um arauto dessas preocupações com relação à família e tem falado muito sobre isso, inclusive seu documento sobre a família fala muito desse aspecto aí também, desse fortalecimento, dessa preocupação com a família.
Fotografia o senhor faria da família brasileira ou carioca?
Eu creio que é muito difícil fazer uma fotografia de tanta multiformidade que existe com relação à família. Eu creio que nós encontramos dentro do Rio de Janeiro, no caso, na nossa arquidiocese, muitas famílias assim separadas, né? Não sei dizer o percentual, né? De casais que são desunidos, etc., e tem outras uniões. Mas tem, ao mesmo tempo, também muitos casais unidos com seus filhos que passam a fé e que nem sempre aparecem muito nos noticiários. Eu dizia esses dias numa paróquia que estava participando, né? E com juventude, com famílias, etc. Quantas pessoas que vivem bem e que não são notícias, né? Enquanto que às vezes aquilo que é ruim aparece muito mais. Então, no Rio, claro, como qualquer grande cidade, nós encontramos todas essas influências com relação à problemática familiar, também às divisões familiares, mas, ao mesmo tempo, também muita gente que caminha como família unida.
Não posso me furtar de fazer uma pergunta sobre o Sínodo para a Juventude. Recordamos, a JMJ deu início às viagens internacionais de Francisco, no Rio de Janeiro, e agora temos um sino dedicado aos nossos jovens. O senhor tem alguma expectativa em relação a esse sino?
Ele foi muito bem preparado, esse sino de agora de outubro. Seja com um documento preparatório, agora seja com um documento agora que vai ser estudado no próprio sínodo também, depois de várias consultas, seja com aquela semana que antecedeu o Domingo de Ramos, onde se escutou jovens do mundo inteiro, seja através também dos meios digitais de comunicação, e trouxeram as preocupações dos jovens. Eu creio que a igreja está escutando a voz da juventude, escutando o que passa no seu coração, na sua mente, na sua vida, para poder encontrar caminhos, né, de chegar próximo da juventude e realmente propor, né, de valores importantes para a sua própria vida. Eu espero que o sínodo possa escutar realmente ainda mais a voz da juventude, como tem escutado, e ter propostas muito concretas, né, para poder ajudar os jovens a viverem sua vida realmente cada vez melhor, né, e preparar-se para o presente e para o futuro. E, ao mesmo tempo, possa ajudar também que isso se concretize na próxima jornada no Panamá, que vai ser também em janeiro. Então, estão muito ligados a essa preocupação com a juventude, que é realmente uma das grandes preocupações da igreja. Trabalhar com a juventude hoje é trabalhar com o presente e com o futuro. E, sem dúvida, os jovens, ele está sendo levado, sendo preso de muitas propostas e que pode levá-lo tanto à felicidade como à infelicidade, à construção ou à destruição, né? A caminhar para frente ou estagnar-se ou voltar atrás, né? Muitas propostas hoje para a juventude. Acho que a igreja tem que fazer soar sua voz, ressoar essa voz forte para dizer: olha, nós temos uma proposta de vida, de paz, de alegria para a juventude, e queremos cada vez mais fazer chegar próximo do jovem para falar o seu coração.
E o Papa pede ao jovem que seja protagonista.
Sim, o Papa tem sido bastante enfático nessa questão. Ele fala que o jovem tem que ser revolucionário, protagonista, tem que fazer ouvir sua voz. O jovem traz consigo tantos desejos, tantas lutas, etc. Como ele, aliás, falou também no encerramento, na última conferência que ele fez no Rio Centro, lá na JMJ do Rio de Janeiro, quando falava de marchar contra a corrente também. Então, o Papa tem insistido muito para que o jovem seja jovem, faça ouvir sua voz e seja protagonista de algo diferente.
Obrigado, Dorani, pela sua presença. O senhor acabou de chegar do Brasil e veio até nós. Nós agradecemos infinitamente.
Eu que agradeço, Vatican News, o trabalho que faz, e a você, Silvonei.
Muito obrigado. Deus abençoe.
Amém.
Nós conversamos com Dom Dorani João Tempesta, recordamos arcebispo do Rio de Janeiro, nosso cardeal, que vem nos abraçar, e nós abraçamos, através dele, todo o Rio de Janeiro.